Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou o Pedro Henrique e está no ar mais um Projetos da Semana.
É isso aí, eu sou Samara Sadek e é hora de apresentarmos os destaques dos novos projetos apresentados nessa primeira semana de março aqui no Senado.
Para você que ainda não conhece o programa, esse aqui é o espaço para falar sobre os novos projetos que foram apresentados durante a semana pelos parlamentares aqui no Senado. E também trazemos algumas informações sobre outros tipos de proposição que precisam passar pela análise dos senadores.
A ideia é trazer os temas ouvir os próprios senadores para que você possa entender melhor os objetivos dos projetos e o que motivou os senadores a propor essas leis.
Vale lembrar que depois de ouvir o programa, se você se interessar por algum tema e quiser ler o texto completo do projeto, é só acessar o site do Senado. Fique com a gente que no final do programa você vai ter mais detalhes de como acompanhar o trabalho dos senadores.
Então vamos à quantidade de propostas apresentadas nessa primeira semana de março.
Números da semana.
Nós tivemos, no total, 76 documentos que entraram para análise aqui no Senado. E nesse número, além dos projetos, estão incluídos também requerimentos, mensagens com indicação para cargos públicos, medidas provisórias e nós vamos trazer aqui uma delas para comentar hoje.
Mas nunca é demais lembrar que a nossa intenção aqui é destacar especialmente as proposições que criam ou alteram leis. E nesse caso, foram 13 projetos de lei do Senado e um projeto de lei da Câmara.
Então a gente começa falando de um projeto que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal. A ideia é do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo.
Ferraço quer criar o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes. Mas o que seria exatamente isso? É o seguinte, para o senador, as vítimas de crimes não recebem a atenção ou o apoio que merecem quando um processo criminal começa a ser examinado.
A ideia do projeto é que a vítima deixe de ocupar um papel secundário no processo e esteja no centro das atenções. Na prática, Ricardo Ferraço propõe que algumas medidas sejam tomadas pela Justiça para amparar quem sofre algum tipo de crime. E uma delas é criar um portal da vítima, com informações sobre o andamento das investigações, informações sobre a prisão dos acusados, proteção às vítimas, enfim, o próprio senador explica o ponto central da proposta, que é privilegiar a vítima e não o agressor.
É exatamente isso. Avançou muito nos últimos anos os direitos relacionados aos direitos dos criminosos. E as vítimas estão desprotegidas, portanto é preciso criar um equilíbrio nessa construção. Então, nós estamos trabalhando na direção de termos o Estatuto das Vítimas para que o Estado brasileiro possa ser detidamente responsabilizado pela falta de proteção às vítimas. Um conjunto de mecanismos com o propósito de botar uma atenção às vítimas. Os criminosos estão protegidos e as vítimas estão desprotegidas. Então, por esse projeto, por esse estatuto, por esse ato, nós criamos um conjunto de ferramentas de modo a dar às vítimas toda essa proteção.
Esse foi o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo.
Agora, o tema é o uso de cartões corporativos. Para quem não conhece, é um tipo de cartão de crédito usado por servidores autorizados do poder público. Quando esses cartões foram criados, em 2001, tinham exatamente o objetivo de dar maior controle e transparência para a administração federal.
Mas o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, acha que ainda não há transparência e que a maioria desses gastos fica mesmo como sigilosa. Então, ele está apresentando um projeto de lei para que o uso do dinheiro seja discriminado e publicado na internet, para acesso de qualquer pessoa. Vamos ouvir o senador.
É porque tem vários gastos que não tem motivo algum de serem colocados sob a tutela de sigilo. É absurdo você dizer que aonde as pessoas almoçaram ou jantaram, quanto aquilo custou em relação também a gastos de hotelaria, como também de vestuários, isso não tem por que ter a rubrica de sigilosa. Então, o objetivo é exatamente dar cada vez mais transparência, que é aquilo que a sociedade brasileira deseja hoje que seja feito, ou seja, o portal de transparência, identificar os gastos que também toda a comitiva da Presidente da República, como toda a sua assessoria, que tem acesso a esse cartão e que muitas vezes já foi motivo até de denúncias feitas pela imprensa brasileira do uso indevido desses cartões. E o que nós queremos agora é inibir os abusos. E a maneira de inibir o abuso é exatamente dando transparência aos gastos.
Esse foi o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás.
Vamos falar agora de um projeto novo que modifica três leis para acompanhar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que define a possibilidade de prisão em condenação de segunda instância. O senador Ricardo Franco, do Democratas de Sergipe, acredita que essa é a melhor hora de se discutir o assunto, já que o STF decidiu essa questão há menos de um mês. Vamos ouvir a explicação do próprio senador.
A ideia é justamente após a decisão do Supremo, e eu aprendi que decisão de justiça você não questiona, você cumpre. Então temos uma decisão do Supremo, como nossa missão de legislador é justamente isso, cuidar das leis. A ideia do projeto é um passo inicial para que o Senado possa começar a discussão de harmonizar essa decisão do Supremo com as leis penais e de execução penal que nós temos hoje. O que nós queremos realmente é colocar em discussão para que, como legislador, a gente cumpra a nossa missão, que é adequar a lei ao entendimento novo do Supremo sobre a condenação em segunda instância, e que também eu acho que é uma demanda muito clara hoje da sociedade para o controle da impunidade.
A gente ouviu o senador Ricardo Franco, do Democratas de Sergipe.
Outra proposta apresentada nesta semana veio do senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso. Ele gostaria de ver o país investindo mais em transporte aquaviário de carga. O projeto dele cria um fundo que terá como uma das fontes o adicional ao frete da Marinha Mercante, que é um imposto pago quando o navio descarrega sua mercadoria no porto.
A ideia é criar uma fonte permanente de recursos para financiar o transporte de carga aquaviário. O senador falou com a gente, lembrando até do tempo em que o Brasil não dependia só das estradas para escoar a produção. Vamos ouvir.
Bom, é bom dizer que o nosso transporte aquaviário ainda é muito incipiente. E é claro, é sabido que a via navegável ela é muito mais barata, né? O frete mais barato que temos. Nós tivemos ao longo do tempo, invertemos a nossa matriz. Antigamente a gente tinha algumas hidrovias funcionando, principalmente ferrovias. Nós chegamos a ter 35 mil quilômetros de ferrovia há 40 anos atrás funcionando, e hoje nós temos 12 mil, 15 mil quilômetros no máximo de ferrovia funcionando. E resolvemos ir para a rodovia, ou seja, para prestigiar a indústria automobilística. Só que ao longo do tempo, o que nós temos hoje são rodovias assoberbadas, com acidentes muito grandes. Nós temos um volume de 40 mil acidentes por ano. Então, nós temos que, claro, continuar melhorando as nossas estradas, manter as estradas, mas precisamos investir de forma muito célere nos nossos portos, permitindo com que a gente tenha aí bilhões de investimento através da iniciativa privada.
Esse foi o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso.
Agora o assunto, Pedro, é um projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados. E a proposta trata de regras que vão valer já durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que estão chegando aí, né?
É isso aí. A proposta veio do Poder Executivo e na Câmara ela foi alterada, dando origem a um novo texto, que a gente chama de substitutivo, que foi aprovado e agora chega ao Senado. O projeto traz pontos referentes à venda de produtos registrados com a marca das Olimpíadas. Traz também aspectos da organização do evento, mas principalmente traz regras quanto aos direitos de transmissão dos jogos.
E nesse caso, um dos principais pontos é exatamente isso, que as emissoras oficiais devem preparar e liberar para as outras emissoras um total de 6 minutos das cerimônias de abertura e encerramento e 21 minutos nas competições realizadas diariamente.
Esse projeto, Samara, tem ainda um diferencial. Ele está sendo analisado em regime de urgência aqui no Congresso. Ou seja, a partir do início da tramitação, os parlamentares têm 45 dias para votar, uma vez que as Olimpíadas já começam dia 5 de agosto.
E, por fim, a gente destaca uma medida provisória editada pelo governo que prevê mudanças no mercado de aviação. A ideia principal é elevar o percentual de participação do capital estrangeiro com direito a voto nas empresas aéreas brasileiras.
Antes da medida, a participação estrangeira no setor estava limitada a 20%. A nova regra permite que ela chegue a 49%. O objetivo é melhorar a concorrência entre as empresas e garantir passagens mais baratas para o consumidor.
E esses, então, foram os destaques de projetos apresentados no Senado Federal nesta semana de março.
Todos os documentos apresentados estão disponíveis no site do Senado, senado.leg.br. Procure por atividade legislativa e depois por projetos e matérias.
Gostou de algum projeto? Precisa acompanhar um tema específico? Então, pode cadastrar o seu e-mail para receber notícias sobre a discussão e a votação do projeto.
Não gostou ou quer deixar uma sugestão? Também pode. Aí o caminho é pelo portal E-Cidadania, que também está lá no site do Senado.
É isso aí, acompanhe o trabalho do Senado aqui na rádio, no seu computador, no seu tablet, no celular, e saiba o que os senadores estão propondo para modificar as leis do nosso país.
Obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana.
Um abraço e até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.